Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Boa noite a todos. Feliz ano novo, né? Graças a Deus aí mais um ano se inicia. Louvado seja o Senhor por isso e que seja um ano de aproximação de Deus, que seja um ano aí de comunhão com o nosso Senhor e que nós possamos aí nos parecermos mais com Cristo cada vez mais aí nesse ano de 2023. E só complementar um aviso que o Lucas deu no momento nosso de avisos, quando ele falou do dia 22, que nós teremos aqui uma reunião às 5h30 da tarde, aqui no hotel mesmo, na nossa igreja, onde a gente vai discutir alguns ministérios, né, para o nosso ano de 2023. Então, só complementando o que ele disse, então, todos estão convidados, tá? Então, se você já participa de algum ministério, seja dando aula para criança, seja ministério de recepção, você pode estar aqui conosco, você precisa, para que a gente possa pensar aí para esse ano de 2023. E se você ainda não serve num ministério específico, você pode vir também, e a gente gostaria de receber mais pessoas, né? É muito legal a gente ter pessoas que gostariam aí, de repente, contar a história para as crianças, de servir aí no Ministério de Recepção. A Bárbara aí, ó, esse ano de 2023 aí está com a gente, né? Não vai ser mais só a Cida. Então, se você deseja servir na nossa igreja, essa é uma data ideal para que você possa estar aqui presente, para que você possa falar o que você está no seu coração aí, um desejo que você tem, de você querer servir em alguma área. Então venha, ore a Deus, mostre, fala para que Deus mostre aí que lugar que você pode servir. E você vai ser muito bem-vindo aí nesse dia 22 aqui, para que a gente possa discutir aí esse ano de 2023. E falando aí da nossa mensagem, já peço que os irmãos aí abram suas Bíblias em Abacuque. Finalmente chegamos no final aí do livro, Abacuque capítulo 3. Hoje a gente vai encerrar aí uma sequência de estudos que nós tivemos aí no livro de Abacuque. Hoje vai ser o nosso quarto estudo, nossa quarta mensagem e última, finalizando aí então o livro aí de Abacuque, capítulo 3. A gente vai ler o capítulo todo, tá? Não agora, mas daqui a pouco. Mas só para a gente estar por dentro já do que está por vir aí na nossa mensagem de hoje, fique atento aí, peça que Deus fale ao seu coração. E hoje nós vamos entender que a confiança no Senhor, né? A confiança no plano perfeito de Deus faça com que seus filhos eles vivam confiando em Deus, confiando e tendo fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 3 de Abacuque existe um versículo aí, talvez um dos mais famosos da Bíblia, um dos mais famosos aí do Antigo Testamento, quando ele fala que o justo viverá pela fé, né? Ainda que a figueira não floresça. Então tem até músicas aí com relação a esse versículo. Então com certeza aí Deus quer nos falar aí nessa noite. E ao longo das escrituras nós vemos várias vezes a fé sendo citada, né? E como ela é importante na vida dos filhos de Deus, na vida do povo de Deus. Então quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, por exemplo, não sei se você já leu esse capítulo, se você ainda não leu, eu te encorajo a ler. Hebreus capítulo 11 vai falar sobre a fé. Alguns homens e algumas mulheres que viveram por meio da fé. Homens desde lá do Antigo Testamento, começando lá com Abraão, vai citar Raabe, vai citar Moisés, outros profetas também. Vai citar algumas mulheres que viveram por meio da fé. Então a gente sabe que a fé, ela é muito importante aí na nossa vida cristã. E até a gente sabe da reforma protestante aí da igreja, que um dos pilares também foi a justificação pela fé, né? Onde Lutero ali bateu de frente ali com algumas autoridades da igreja, e ele aí então enfatizou a questão da justificação pela fé. Deixa eu colocar o meu cronômetro aqui, senão eu vou falar aqui 3 horas direto. Brincadeira. Então a fé é algo muito importante para nós. E a gente precisa viver por meio da fé. Mas o que é a fé? Fé em quê? Fé em quem? Né? A nossa fé, principalmente, ela deve ser colocada em Cristo, naquele que é a nossa esperança. Então, a nossa fé, ela se baseia em Cristo, que é a nossa esperança de vida eterna. E o Cristo, ele não é um talvez, ele não é quem sabe, mas ele é uma certeza. Ele é alguém que existe, ele é alguém que morreu na cruz por nós, e nós temos fé nisso. Mesmo que nós não tenhamos visto de forma real, né, fisicamente falando, mas nós cremos em nosso coração por meio da fé que, de fato, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que Deus nos livrou da morte e está nos preparando aí um lugar especial para que nós possamos viver junto com Ele. Então, a fé ela é importante. E ela foi vista aí na vida de muitos homens, como eu falei, de muitas mulheres ao longo das Escrituras. E o capítulo 3 de Abacuque, ele vai mostrar, né, como o profeta, ele expressa a sua fé em Deus, mesmo em meio a uma circunstância difícil. E se você acompanhou aí os nossos estudos no livro de Abacuque, ou se você não acompanhou, a gente sabe que Abacuque viveu um momento difícil, um momento triste, um momento de questionamentos em seu coração, momentos de angústia, porque Deus traz uma sentença, ele traz uma disciplina que estava para vir aí contra o povo de Israel, né, onde viria o povo caldeu, e esse povo então iria invadir Jerusalém, destruir a cidade, destruir o templo, destruir os muros, e Abacuque recebe essa visão de Deus. Ele recebe essa sentença contra o povo de Israel. E por causa disso, então, Abacuque ele pergunta a Deus, né, até quando tudo isso vai acontecer? Até quando o Senhor vai permitir que um povo injusto, que são os caldeus, prevaleça contra um povo justo, né, que é o povo de Israel? E ele se coloca ali como justo, então. Então Abacuque está vivendo um momento difícil em sua vida, não só Abacuque, mas também o povo, mas em especial Abacuque porque ele recebe essa mensagem de Deus. E aí, então, Abacuque, ele chega no capítulo 3, nós vimos no capítulo 1, capítulo 2, que Abacuque, ele está ali questionando a Deus, ele faz alguns questionamentos a Deus, Deus retribui a ele com algumas respostas, e chega no capítulo 3, Abacuque, ele cansa de fazer perguntas a Deus, ele cansa de discutir com Deus, e ele fala: Deus, eu entendi, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o seu plano é perfeito, e por isso eu sei que, ainda que haja as dificuldades, o justo viverá pela fé. Então vamos ler as Escrituras. Acompanha comigo aí Abacuque, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 19. É um pouco longo, mas preste atenção aí. Tenho certeza que Deus irá falar o nosso coração aqui nessa noite. Assim nos diz a palavra de Deus. Ouça com fé. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3. Deus vem de Temã e do Monte Parã, vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Versículo 10. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas, sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Versículo 14. Traspasa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A voz treme os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou por meio de Cristo. E que nós possamos entender a tua palavra nessa noite, Pai. Fale aos nossos corações, nos livre das distrações, daquilo que pode tirar o nosso foco do Senhor, e que a tua palavra possa trazer transformação em nós, nos nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, esse capítulo 3, ele é um salmo dentro do livro de Abacuque. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no início dos nossos estudos no livro de Abacuque, né? Abacuque ele é alguém que escreve muito bem. Ele é uma pessoa que escreve em formato de salmos o seu livro, em formato de canto. E esse capítulo 3 não é diferente. Ele faz agora um louvor a Deus. E eu não sei, a gente sabe, na verdade, que lá no capítulo 1, Abacuque ele começa falando sobre uma sentença que foi dada a Deus. Mas nessa parte aqui, Abacuque não fala mais de sentença que foi dada. Mas ele agora ele louva ao Senhor, porque ele reconhece quem Deus é, o que Deus é capaz de fazer, e por isso então que ele glorifica ao Senhor, mesmo em meio a uma dificuldade na vida dele. E a gente vai dividir esse capítulo 3 de Abacuque em três partes. E a gente vai aí ver do primeiro versículo até o segundo, né, que a gente vai ver a oração de Abacuque por misericórdia. Depois a gente vai ver a presença majestosa de Deus, né, dos versos 3 ao 15. E por último, a paz do profeta, aí, dos versos 16 até o verso 19. Então primeiro nós veremos a oração de Abacuque por misericórdia, versos 1 e 2. Que ele diz, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, como eu disse, no capítulo 1, Abacuque, ele começa com uma sentença. Então, começa lá, sentença de Deus, né, para o profeta, né, para que o profeta soubesse o que Deus estaria, o que Deus estava prestes a fazer com o povo de Israel. E no capítulo 3 ele não vem mais como uma sentença, mas ele vem como um louvor a Deus. O capítulo 3 é como eu disse, né, como se fosse um salmo de Abacuque de louvor ao Senhor. E se você for para os salmos, né, existem alguns salmos de lamentações, mas a maioria deles são salmos de louvor. Salmos que engrandecem a Deus, que engrandecem os atributos de Deus. E no capítulo 3, Abacuque ele faz exatamente isso. Ele vai expressar o louvor dele a Deus por tudo o que Deus estava para realizar, mesmo que era algo terrível para ele e para o povo, mas também ele louva a Deus por tudo aquilo que ele já fez. E depois a gente vai começar a perceber aí, ao longo da nossa exposição, que Abacuque ele faz várias citações lá do evento do Êxodo, por exemplo, onde ali Deus agiu por meio da vida de Moisés, né, e resgatou o povo ali contra o povo egípcio. E no versículo 2, ele fala, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ou seja, Abacuque, ele já tinha ouvido sobre Deus. Ele conhecia quem era Deus. Ele era um profeta, ele era um representante de Deus. Então, muito certo que ele tinha contato com as Escrituras, né, com aquilo que já havia ali escrito, principalmente sobre as histórias do povo de Israel, desde lá do Egito, né, desde lá da criação até desde Abraão. Então Abacuque conhecia muito bem sobre as declarações sobre Deus. Então Abacuque, nesse trecho, ele não está falando ainda de um futuro. Ele não está falando de algo que vai acontecer lá na frente, mas daquilo de que Deus já realizou na vida de Israel, né, na vida do povo de Israel ao longo dos anos. E Abacuque, ele fala que ouviu, né, sobre as declarações de Deus, ou seja, ele ouviu sobre a fama de Deus. Deus já se tornara famoso ali naquela época. Por quê? Porque haviam ali os povos e Deus realizou coisas grandes. Tirando lá, lembra? O Mar Vermelho se abrindo, o povo de Israel passando ali a seco, né? E aquilo ali começou a se espalhar pelo mundo, pelas pessoas que haviam ali naquela época, né? E as pessoas ficavam impressionadas com tudo que elas ouviram sobre o que Deus realizara ali com o seu povo. Então Abacuque, ele sabia dessa fama de Deus, ele sabia que a fama de Deus, ela era grande. E por tudo que ele realizou ao longo dos anos na vida do povo. E Deus, ele realizou muita coisa na vida do povo de Israel. E a gente sabe disso, não foi só o evento do Egito lá, de ter livrado eles do Mar Vermelho, mas ao longo do trajeto do povo ali pelo deserto, Deus mandando ali o maná, Deus mandando as codornizes, Deus transformando um rio lá que era salgado em água doce para que o povo pudesse ali beber e matar a sua sede. Então eram eventos específicos onde Deus ajudava o seu povo, onde Deus cuidava do povo de Israel. Até nas guerras também contra outros povos, Deus sempre esteve com o seu povo. E Abacuque sabia disso. Ele sabia de tudo isso que Deus havia realizado na vida do povo. E por isso que ele fala: Senhor, aviva a tua obra. E o que era essa obra de Deus que Abacuque pede para que Deus pudesse avivar? Era o plano perfeito de Deus, o plano de Deus real, um plano mestre, né, que ele preparou e que nós devemos estar preparados para esse plano. Que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus para nós. E ele pede para que Deus se lembre, né, daquele pacto que Deus já havia feito lá com Abraão. E até parece que Deus se esquece, né, das coisas, mas Abacuque está falando: ó, Deus, se lembre. Eu sei, ele, na verdade, está falando: ó, eu tenho certeza que o Senhor sabe disso. Eu tenho certeza que o Senhor vai lembrar daquele pacto que o Senhor fez com Abraão, onde o Senhor disse que a descendência dele cresceria e que o Senhor estaria com ele todos os dias. E Abacuque, então, ele espera que Deus exerça a sua misericórdia além da sua ira. E no versículo 2, no finalzinho, ele fala isso, né? Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, o desejo de Abacuque era que a misericórdia de Deus prevalecesse sobre a ira. E ele sabia o que estava prestes a acontecer. E ele sabia que Israel sofreria muito. E por isso que ele clama a Deus por isso também. E a gente precisa também lembrar daquilo que Deus fez por nós nas nossas vidas. Aquilo que Deus fez na minha vida, na sua vida em especial. Tenho certeza que você tem algo para contar de algo extraordinário que Deus fez por você. E principalmente a salvação em Cristo Jesus. Eu sei que você pode aí ter passado por dificuldades na sua família, em relacionamentos. Você já teve dificuldades de saúde. Você já teve dificuldades de desemprego. E tudo isso, de repente, Deus pôde ter te ajudado nessas questões. Mas o principal de tudo, que eu e você, que nós devemos lembrar sempre, é da obra de Deus por meio da vida de Jesus Cristo. A minha alegria e a sua alegria, ela deve estar em Cristo. Nós devemos lembrar dessa obra de Deus que foi realizada, essa fama de Deus que está no mundo, de que ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz. Nós devemos lembrar disso, nós devemos ser gratos a Deus por isso. E se dobrar diante dele e falar: Deus, eu reconheço tudo o que o Senhor fez por mim. Tudo o que o Senhor fez na minha vida, por meio do seu filho Jesus Cristo. Se quebrantar diante de Deus em arrependimento, em confissão de pecados ao nosso Deus. Então, faça como Abacuque, que eu e você, que nós possamos fazer como Abacuque. Se lembrar de tudo que Deus já realizou nas nossas vidas. E principalmente, a obra por meio de Jesus Cristo, nos salvando e nos livrando aí da morte eterna e da distância de Deus. Então aqui a gente viu essa primeira declaração de Abacuque, esse primeiro louvor de Abacuque, esse desejo, esse pedido que ele faz: Deus, lembra-te da tua misericórdia, mesmo na tua ira. E nos versículos 3 até o 15, a gente não vai ler de novo esses versículos, mas a gente vai ver sobre a presença majestosa de Deus na vida de Abacuque e também na vida do povo de Israel. E a partir do versículo 3, Abacuque ele não traz mais palavras direcionadas a Deus em formato de diálogo, mas ele dá agora um testemunho da grandeza de Deus e de quem Deus é. Ou seja, Abacuque sabia quem era Deus. Abacuque conhecia Deus, ele conhecia os seus atributos, não somente aquilo que Deus havia realizado na vida dele e na vida do povo de Israel, mas ele sabia quem Deus era, na sua essência. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é majestoso, Deus é independente, Deus é justo, Deus é santo. Ele sabia quem Deus era. E por isso então que ele engrandece ao Senhor aqui nesse trecho dos versos 13 até o, dos versos 3, desculpa, até o verso 15. E por isso que o capítulo 3 de Abacuque, ele é considerado aí no formato de salmos, né? Porque ele vai aí glorificando a Deus, ele vai adorando ao Senhor, falando quem Deus é, né, o que ele fez, e por isso então que nós vemos aí esse capítulo 3 de Abacuque como um salmo direcionado ao Senhor em forma de louvor e gratidão por tudo aquilo que ele havia realizado na vida do povo. E esse trecho ele é uma expressão assim maravilhosa de quem Deus é, de quem o Senhor é. E ele começa no versículo 3 falando, né, Deus vem, né, de Temã, e do Monte Paran vem o Santo. Ou seja, Deus ele vem para quê? Vem para socorrer. E é interessante que esses dois lugares que ele menciona aqui, versículo 3, né, Temã e Paran, são dois lugares, dois montes, assim, que ficam entre ali o Monte Sinai. E eu não sei se vocês lembram do evento lá no Monte Sinai, onde Moisés ele fica 40 dias lá com Deus, e Deus dá a Moisés ali a tábua, né, com os 10 mandamentos. Moisés, então, ele passa ali um período com o Senhor, e era no Monte Sinai também que Deus mostra da sua glória para o povo. Ele não aparece de forma física, mas de uma forma gloriosa. E as pessoas ouvem a voz de Deus, ali eles ficam aterrorizados. E ele fala, e o povo fala para Moisés: ó, Moisés, fala você com o Senhor, porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Porque se nós entrarmos em contato com a glória de Deus, nós iremos morrer. E ali, então, foi que aconteceu isso. E esse monte, né, Temã e Paran ali, é de onde vem o Senhor. E Abacuque, ele lembra disso. Ele falou: é dali que o Senhor está vindo. É dali, daquele lugar onde Moisés recebeu ali os 10 mandamentos, né, a lei. É de lá que vem o Senhor, é de lá que vem o Santo. E Abacuque, então, ele sabe disso. E assim como Deus libertou o povo do Egito, assim Deus também estava para libertar o povo dos caldeus. E aqui começa, então, algumas citações aqui de Abacuque sobre o evento do Êxodo. E aqui a gente vai ver várias citações, a gente vai ver daqui a pouco com detalhes, mas ele começa a citar essas situações, esses acontecimentos que tiveram lá em Êxodo, em especial. E Abacuque, então, ele relembra disso e ele sabe que assim como Deus libertou Israel do Egito, Deus poderia libertar Israel dos caldeus. Mas Abacuque sabia que Deus não ia libertar ali naquele momento, porque viria disciplina sobre o povo. E por que viria essa disciplina? Porque o povo estava longe de Deus. Eles estavam vivendo de uma forma que não agradava ao Senhor, eles viviam de uma forma que como se Deus não existisse. Então, por isso que Deus fala: é necessária uma disciplina. É necessário que eu chame esse povo, que eu leve os caldeus até vocês, que eles levem problemas para vocês, matem homens, matem mulheres, crianças, mas isso serve como disciplina. E Abacuque é um dos livros mais difíceis, exatamente por isso, né, que existe esse problema aí do mal. Como é que Deus permite um povo terrível atacar o seu povo? Como é que Deus permite tantas mortes? Isso é, até hoje, ser perguntado pelas pessoas, né? As pessoas ficam na dúvida: caramba, por que Deus permite tudo isso? Porque ele é Deus. A gente não tem respostas exatas para tudo, mas a gente sabe que o Senhor ele trabalha com o seu plano. E como eu falei, né, existe um plano mestre, um plano perfeito, que ele realizado por Deus na vida das pessoas. E Abacuque, dos versos, nesse trecho aqui dos versos 8 a 12, a gente vê que Abacuque ele estava dando louvores a Deus. E agora nesse trecho ele vai trazer louvores direcionados ao Senhor. E ele vai agora falar de forma específica para Deus. Ó, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E a gente vai ver quais são essas palavras que Abacuque diz. E ele fala nos versos 8, né, até o 12. E aqui, perceba, algumas nuances aqui do Êxodo, alguns acontecimentos que aconteceram ali no evento do Êxodo. Ele fala, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira e contra o mar o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, passa torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol, a lua, param as suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés às nações. E aqui então vários detalhes, várias palavras que nos fazem lembrar aqui do acontecimento lá de Êxodo. Daquele evento do Mar Vermelho, especificamente falando, né, onde o povo sai do Egito lá com alguns bens lá do povo, né, que foram ordenados por Deus. E ali, então, eles se veem diante de um mar, né, de um rio, onde eles falam, ixi, agora? Agora complicou porque os cavaleiros de Faraó estão vindo e para onde que a gente vai correr? E é então que Deus ordena que Moisés estendesse ali o cajado, né, sobre o mar, e aquele mar ele se abre, o povo passa, junto vê os cavaleiros lá de Faraó, né, do Egito, com seus cavalos, com suas lanças, seus guerreiros, e Deus, então, ele fecha ali o mar, e aqueles homens, ele morre ali, e com certeza é um dos eventos mais famosos aí das Escrituras, onde Deus aí tirou e livrou o seu povo da morte, especialmente ali do povo, né, das mãos dos egípcios. E o profeta, ele, apesar de ele saber que Deus traria ali a disciplina contra o povo, ele tinha uma certa expectativa, né, de que Deus, de repente, mudasse de ideia. Né? Vai que Deus muda de ideia. Vai que Deus deixa de trazer os caldeus aqui e a gente viva em paz. Então ele tinha essa expectativa de que Deus faria novamente ali uma mudança, Deus desistisse, mas não era isso. Ele sabia que Deus, ele também sabia que Deus viria e salvaria o seu povo ali das mãos dos caldeus. E de fato aconteceu. A gente sabe que depois desse acontecimento de Abacuque, né, depois que Abacuque já tinha ali profetizado ali ao povo, teve lá Daniel, se você quiser saber o que aconteceu com o povo de Israel nas mãos dos caldeus, leia o livro de Daniel, o livro de Ezequiel também, Jeremias, e lá vocês vão ver que, de fato, os caldeus invadiram Jerusalém, mataram homens, mataram mulheres, crianças, destruíram o templo, lá como eu falei, né, destruíram os muros, eles trouxeram terror para o povo. Mas Deus, então, depois livrou aí e restaurou o seu povo por meio de outros profetas, e de outros homens também que foram levantados por Deus. E o profeta Abacuque, ele sabia dos feitos de Deus em favor do seu povo. E apesar do povo ter sofrido muitos anos lá no Egito, mais de 400 anos, Deus ele estava sempre com eles. E o problema era que o povo não estava com Deus. O povo é quem tinha se afastado de Deus. E por isso que chegou um momento onde o povo estava cansado daquela escravidão no Egito. O que eles fazem? Um clamor. Eles clamam a Deus arrependidos, né, de tudo, toda a distância que eles estavam do Senhor. Deus ouve esse clamor e então acontece tudo aquilo que a gente já sabe, que foi a libertação ali do povo das mãos dos egípcios. E a pergunta que a gente tem que fazer, né, eu faço para mim, você faz para você. Você tem dúvidas do que Deus pode fazer ao seu favor? Será que a gente tem dúvidas do que Deus pode fazer nas nossas vidas? Seja em alguns questionamentos que nós tenhamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Será que a gente duvida de Deus? Isso, infelizmente, acontece. Infelizmente, isso faz parte da nossa vida, do nosso coração pecaminoso, do nosso coração que é mau, né? E por isso que nós necessitamos de arrependimento todos os dias. E Isso nos traz desconfiança em Deus. Isso nos traz desespero nos momentos de tribulação das nossas vidas. Isso nos traz ansiedade. Isso nos traz insegurança em alguns momentos. Nos traz temor de homens, né? Temor de pessoas. Infelizmente, isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E a gente precisa não desconfiar de Deus, mas nós precisamos confiar no Senhor. Confiar de que Ele se importa com a nossa vida. Nós precisamos nos lembrar de tudo que Ele já fez por nós e o que Ele pode realizar nas nossas vidas. E às vezes a gente, algumas coisas acontecem na nossa vida que aos nossos olhos, aos olhos humanos, são impossíveis de mudar. De caramba, aconteceu isso aqui, agora já era, complicou. E Deus, Ele é capaz de mudar essa história. Deus, Ele é capaz de mudar essa situação. E dos versos 9 até o 12, a gente vai perceber que nesses versos, Deus, Ele demonstra a sua soberania em vários sentidos, né? Em vários lugares. Dos versos 9 até o 12, no versículo 9, por exemplo, a gente não vai ler esses versículos aí, mas se você reparar aí na sua Bíblia, no versículo 9, a gente vê Deus sobre ali, com o seu poder, sobre os militares dos inimigos. Então, no versículo 9, ele fala ali sobre como Deus, Ele é poderoso sobre aqueles homens que tinham seus arcos, as suas flechas, os seus cavalos. No versículo 10, ele vai falar sobre o poder de Deus sobre o mar, ou seja, sobre a criação, sobre aquilo que Ele mesmo criou. No versículo 11, vai falar sobre o poder de Deus sobre o céu, né? Mais uma vez, o poder de Deus sobre a criação. E no versículo 12, ele fala também sobre aí, o poder de Deus sobre a criação e agora sobre a terra. Então Deus, de fato, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que criou todas as coisas e que é capaz de realizar coisas maravilhosas nas nossas vidas. E apesar da gente ter muita dúvida, muitas vezes questionar a Deus nas nossas vidas por algumas situações, Deus, Ele é capaz de fazer milagres. Deus é capaz de realizar coisas grandiosas na minha vida e na sua vida também. E no versículo 13, a gente vai ler esse versículo, ele fala: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Ou seja, Abacuque sabia que Deus salvaria o seu povo. E aqui é interessante que Abacuque está falando de algo futuro. Ele não sabia o que ia acontecer exatamente, mas ele sabia que aquele povo sofreria. Por que ele sabia? Porque Deus já tinha falado para ele. E se você for olhar na história, né, os caldeus ali, eles foram homens poderosos, eles reinaram muito pelo mundo, né? Eles tinham poder, eles tinham uma capacidade de guerra incrível, mas vieram os persas depois. E os persas, eles destruíram o reinado aí dos caldeus. Eles mataram esses homens e assumiram o reinado aí. E depois também os persas caíram para os romanos, né? Então foi todo mundo caindo aí. E no final, Deus é o único que prevalece aí com o seu poder sobre todos e sobre tudo. E aqui ele fala que Deus salvaria o seu povo, né? Salvaria o seu ungido. O que ele está falando aqui sobre ungido? Ele está falando sobre Israel. E ungido, né? Quer dizer um, né? E ao mesmo tempo muitos, aqui no caso do povo. E também Israel, ele é uma comunidade messiânica, ou seja, ela é o Messias. E no Antigo Testamento, assim sendo expresso. Claro que a gente vai ver algumas situações quando falando sobre o ungido, né? Isso se remete a Cristo também, muitas vezes. Mas aqui em especial, ele está falando sobre Israel. Ele está falando sobre o ungido do Senhor, que é o povo. Aquele que foi escolhido por Deus para ser o seu povo. E Abacuque, ele tinha certeza de que Deus salvaria esse povo, mesmo depois da disciplina que viria sobre Israel, por meio ali dos caldeus. E mais uma vez, Deus não abandona o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Por mais que o povo tenha ficado lá 400 anos no Egito, lá como escravo, o problema era que o povo estava afastado de Deus, como eu disse, né? E não Deus afastado do povo. E Ele sempre prometeu que cuidaria, e sempre cuidou, e ainda cuida do seu povo. Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida de mim, Ele cuida de você todos os dias. É só você olhar toda manhã que você acorda. Você não acorda porque você acorda por si só, mas porque Deus te acorda todos os dias, Deus te faz dormir, Deus te faz aí ter um sono, Deus te dá o sustento todos os dias, Deus te dá as capacidades para que você possa viver a sua vida, um emprego, você tem uma família, Deus é quem nos dá tudo isso. E aí a gente tem que perguntar, será que nós ainda temos dúvida de que Deus cuida de nós? É só você olhar para a sua vida, de tudo que Deus tem realizado, tudo que Deus já realizou, tudo o que você tem, a sua família, o seu emprego, os seus estudos, uma roupa que você tem, uma comida que você tem. Você precisa ser grato a Deus por isso. Deus, ele cuida de você. E se você estiver passando por dificuldades, com certeza Deus, ele vai levantar pessoas, ele vai levantar igreja, vai levantar irmãos que vão te ajudar, pessoas que vão te cuidar de você. E tudo isso é a demonstração do cuidado de Deus nas nossas vidas. Não duvide do cuidado de Deus, mesmo quando as circunstâncias não são boas. Mesmo quando a nossa vida ela é difícil. E de fato a vida é difícil, não é fácil. Tem momentos que a gente fica triste, momentos que a gente fica angustiado. Caramba, não queria estar passando por isso, não queria estar passando por aquilo. Mas a gente sabe que Deus, ele se importa com a gente. Deus, ele está de olho em nós todos os dias. E a gente precisa fazer o quê? Se dobrar diante dele e falar, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor me traga descanso. Eu preciso que o Senhor tire essa ansiedade do meu coração. Eu preciso que o Senhor me traga alegria na salvação novamente. Nós precisamos lembrar de tudo isso. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas as coisas? Todas as coisas. As coisas boas, as coisas mais ou menos, as coisas ruins. Tudo isso coopera para quê? Para que você possa crescer e se parecer cada vez mais com Cristo. Por que nós temos problemas na nossa vida? Porque Deus, ele deseja que a gente confie nele, que a gente cresça em confiança, em gratidão, né, para que a gente se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que as dificuldades existem. E isso também nas alegrias. Por que a gente fica alegre? Por que Deus nos dá momentos de alegria? Para que nós possamos ser gratos a ele. Para que nós possamos lembrar, ó, não é por mim, não é pelo Léo, não é pela Graça, não é pelo Anderson, mas é por Deus. Deus é quem realiza tudo isso em nós. Então tudo acontece porque Deus deseja que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. A gente está quase caminhando para o final. E no versículo 14 e no verso 15, gostaria de ler com os irmãos esses dois versos. Ele fala, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então, mais uma vez, o profeta ele tinha certeza de que Deus viria com juízo contra os caldeus. Eles estavam prosperando, eles estavam enriquecendo, eles estavam tomando posse do mundo, tomando cidades, tomando lugares, mas Abacuque ele tinha certeza que chegaria um momento onde Deus viria com juízo sobre esse povo. E não viria com disciplina, como ele veio com Israel, porque Israel ele sofreu a disciplina de Deus. Algo que viria de ruim para ele, para que Israel pudesse crescer e se aproximar de Deus. Mas os caldeus eles seriam julgados. Deus mandaria um povo, né, e no caso foi os persas, esse povo veio e destruiu, trouxe juízo aos caldeus. Então, Abacuque sabia dessa certeza, ele tinha certeza que Deus cuidaria do seu povo e que ele traria também ali desgraça ali ao povo caldeu, que era algo merecido. Porque eles eram maus. Não sei se vocês lembram, mas o povo caldeu, ele humilhava as pessoas, ele humilhava os seus inimigos, cortava as cabeças, arrancava a pele, né? Deixava tudo à mostra, exposto, para que as pessoas pudessem ver aquilo, se aterrorizarem com tudo que eles faziam, né? E deixavam as pessoas nuas, ele abusavam de homens, de mulheres, e eles eram terríveis. E por isso, então, que até Jonas, não sei se a gente já estudou isso aqui também, mas Jonas ele odiava também esse povo, né? Porque era um povo mau, no caso os assírios, né? Então era um povo terrível, era um povo que merecia ali o seu castigo, né? Se não tivesse ali o arrependimento. Infelizmente não teve o arrependimento e eles então ali sofreram o castigo diante do Senhor. Isso vale também para os dias de hoje, né? Que Deus ele... Nós falamos que Deus ele... Na verdade, Abacuque ele tinha certeza, né, que Deus viria ali e traria juízo aos perversos, isso vale para hoje também, para os nossos dias. A gente vê homens maus, pessoas que fazem maldade, pessoas que vivem as suas vidas como se Deus não existisse, humilhando pessoas. A gente vê países aí onde cristãos são perseguidos, são mortos, são torturados, tem alguns membros do corpo arrancados, né, por conta de estar andando com uma Bíblia nas ruas. A gente vê tanta maldade, né, tanta governos injustos aí pelo mundo afora, pessoas que não se importam com o povo, todos eles sofrerão aquilo que eles precisam sofrer. E às vezes a gente quer fazer com que com as nossas próprias mãos. A gente fica indignado, posta texto no Facebook achando que vai mudar alguma coisa, né? Um stories no Instagram, mas Deus está olhando tudo. Deus está olhando todas as coisas, todas as pessoas. Ele sabe a hora certa de vir com disciplina ou juízo contra essas pessoas. Então, por isso que nós devemos deixar com que Deus resolva com essas pessoas, né? E para que a gente possa aí estar confortável em Deus e sabendo que Ele é o justo juiz, é Ele quem deve realizar aí a disciplina ou o juízo sobre a vida das pessoas. E aí, caminhando para o final mesmo, agora, versículo 16 até o 19, o último trecho aqui do nossa mensagem, que ele vai falar sobre a paz do profeta, a paz de Abacuque. Porque a gente viu que ele louva ao Senhor, ele louva a Deus por tudo que Deus já realizara, por tudo que Deus vai realizar ainda, mesmo que seja algo terrível contra o povo. E agora, então, ele louva ao Senhor, que ainda que as coisas não vão bem para ele, ele confia em Deus, ele confia no Senhor, ele vive pela sua fé, como nós vimos especialmente no capítulo 2, né, na mensagem anterior. E verso 16, vamos ler mais uma vez, Abacuque diz: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ou seja, Abacuque já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia o que estava para vir contra o povo, contra ele mesmo também. Abacuque, ele ouve as palavras de Deus, aquela sentença, depois de ele questionar a Deus e Deus vir com as respostas para ele, ele fala: Deus, eu entendi. E no seu íntimo ele se comove. No seu íntimo, ele dobra os seus joelhos, né, e fala que os joelhos dele começam a tremer. E ele, então, ele se comoveu. As revelações de Deus ao profeta, elas foram poderosas na vida dele. A ponto de interferir ali no seu íntimo, né, nos seus ossos, no seu físico. Ele se entristeceu muito com aquilo que Deus iria fazer com o povo, né, com aquela disciplina que viria contra Israel. E por isso que em silêncio, né, ele fala em silêncio no versículo 16... e a gente até faz aquela referência, né, que ele fala no versículo 2, capítulo 2, na verdade, versículo 20, se você tiver com a sua Bíblia aí, só, nem precisa, acho que não precisa nem mudar de página, já está aí o último versículo do capítulo 2, que ele fala: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, Abacuque, ele se coloca ali em silêncio, no seu íntimo, quebrantado, angustiado, com medo, provavelmente, mas ele glorifica ao Senhor. Ele glorifica a Deus por isso. E qual foi a última vez que nós nos comovemos diante de Deus por algo que ele realizou nas nossas vidas? Seja um arrependimento, seja uma resposta de Deus em meio ao questionamento. Quando foi a última vez que eu e você, que nós nos dobramos diante de Deus em choro, em quebrantamento, e falando: Deus, me perdoe por isso, me perdoe por essa palavra que eu disse ao meu irmão, aos meus pais, à minha filha, ao meu filho. Me perdoe por tal pensamento que eu tive. Me perdoe por não obedecer a tua palavra, não amar ao meu vizinho, amar ao meu familiar meu, a um amigo. Me perdoe por isso. Qual foi a última vez que nós nos quebrantamos diante do Senhor? E Abacuque, quando ele ouve isso de Deus, ele se comove, ele se quebranta, ele se dobra diante de Deus e fala: Deus, eu não sou ninguém perto de você. Não sou ninguém perto do Senhor. E qual foi a última vez que eu e você, que de fato nós nos alegramos pela nossa salvação em Cristo? Qual foi a última vez que você acordou assim de repente e falou: Deus, obrigado pela salvação. Obrigado porque eu estava morto nos meus pecados, na minha cegueira, e o Senhor me salvou. Obrigado por isso. Obrigado por tanto amor, por tanta graça. Qual foi a última vez que nós nos alegramos nisso? E aí os versos 17 e 18, o versículo famoso aí, como eu disse, né, que virou até música. Aí com certeza você já deve ter ouvido ela alguma vez na sua vida, uma música muito boa, inclusive, que ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Nosso coração, ele se engana quando as coisas não vão bem para nós. Quando a gente está um pouco triste, quando a gente está um pouco angustiado, ansioso por algo, a gente fala: a vida não vale a pena. A vida é uma desgraça, né? A vida é algo terrível. Eu não quero mais viver. Davi viveu isso. Elias viveu isso. Alguns homens de Deus viveram essa dificuldade, Moisés, tendo que carregar aquele povo que toda vez reclamava. Muitas vezes a nossa vida ela não vai bem. Muitas vezes a gente se vê diante de tanta tragédia, de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta injustiça, e a gente fala: não vale a pena. E de fato não vale a pena mesmo essa vida aqui agora. Por isso que a nossa esperança não deve estar no aqui, agora, nessa vida. Mas nossa esperança deve estar em Cristo. Nossa esperança deve estar na eternidade, que nós viveremos em um lugar onde não há injustiça, onde não há mentira, onde não há enganação, onde não há corrupção, mas há amor, há graça, há glória de Deus, há presença de Deus real nas nossas vidas. E a gente fica triste, a gente fica angustiado, sem esperanças muitas vezes, vivendo aqui nessa terra. E Abacuque viveu isso. Porém, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que a vida seja difícil, Abacuque, ele sabia que Deus era justo, que Deus estava fazendo o correto para com o povo. E talvez você esteja passando por dificuldades na sua vida. E Deus é justo por isso. Deus, ele ainda continua sendo Deus por causa disso, independente do que está acontecendo. E aí ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, O produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda que tudo isso não aconteça. Ainda que não haja emprego, né, para nós, ainda que eu tenha tal doença, né, ou que alguém que eu amo tenha tal doença, ainda que seja tal pessoa governando o nosso país, governando a nossa cidade, governando o nosso bairro, ainda que a minha saúde esteja debilitada, ainda que eu não tenha passado numa faculdade, ainda que meu filho não é do jeito que eu quero, ainda que minha filha não seja do jeito que eu quero, que os meus pais não sejam do jeito que eu quero, ainda, né? Você pode falar aí, ainda que, né, no seu coração, na sua mente, ainda que tudo isso aconteça, Abacuque diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Você consegue dizer isso com sinceridade? Ainda que você passe por dificuldades na sua vida, você consegue dizer que você confia em Deus, no Deus da sua salvação? Será que nós somos capazes disso? Eu queria finalizar dizendo que Deus, ele cuida dos seus filhos. Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você. Não desconfie de Deus na sua vida, confie nele. Creia de que ele é poderoso. Creia que ele ama a sua vida, que ele se importa com você. Ele olha para você, ele não está desligado. Deus não é que nem eu, que nem você, que nem nós muitas vezes. Deus, ele está atento a tudo, ele sabe o que está acontecendo no seu coração agora. Existe um plano perfeito de Deus. Existe um plano mestre. E dentro desse plano, pode ser que Deus esteja preparado para que você sofra algumas coisas, para que você passe por dificuldades. E a pergunta que Deus, e a pergunta que a gente precisa fazer para nós e saber é: como que eu vou passar por isso? Como que eu vou passar por essa situação que Deus me colocou? Eu vou confiar ou eu vou reclamar? Eu vou me alegrar ou eu vou me entristecer? E aí, eu não estou falando que você não pode ficar triste, tá? Todo mundo aqui tem o direito de ficar triste com as situações das nossas vidas. Às vezes tem coisas que acontecem que a gente fica triste, isso faz parte. Mas a gente tem que confiar em Deus. Confiar no seu plano. de que Deus ele está olhando para nós, ele está olhando para mim, está olhando para você. Que com certeza o plano de Deus é que nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo. Que sejam as circunstâncias boas ou sejam as circunstâncias más. A confiança no plano perfeito de Deus faz com que seus filhos vivam por meio da fé e confiança nele. Então que nós possamos viver confiantes no plano de Deus e de que ele é capaz de nos ajudar e ele tem poder para isso, assim como ele fez com Abacuque e como ele fez com o povo de Israel. Amém? Então vamos orar a Deus, agradecer por esses estudos que nós tivemos no livro de Abacuque e que Deus possa aí nos ajudar a viver confiantes nele e na tua palavra. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor, te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes desconfiamos do Senhor, muitas vezes andamos ansiosos, muitas vezes andamos tristes, angustiados. E que o Senhor possa trazer, Pai, transformação no nosso coração, mudança de mente, mudança de coração. Nós possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, confiar em Ti, mesmo quando as circunstâncias não são boas para nós. Nós possamos passar pelos momentos difíceis com confiança em Ti. Que nós possamos passar pelos momentos alegres em gratidão ao Senhor também. E que as nossas vidas estejam cada vez mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Pai, sejam as circunstâncias boas ou sejam as circunstâncias más. E essa é a nossa oração, Senhor. Obrigado por esses estudos que nós tivemos no livro de Abacuque. Que de fato possa ter trazido aí ensinamento ao nosso coração, transformação nas nossas vidas. E que possamos aí viver de acordo com a tua vontade. Pai, essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.